Boa noite a todos, começando nosso trabalho. Em nome da Comissão de Finanças Públicas da Câmara Municipal de Ouro Preto, estamos iniciando essa segunda audiência pública promovida pela Câmara este ano. Essa audiência obedece ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. No nosso caso, a Comissão de Finanças Públicas, composta pela vereadora Crovimara, que preside, vereadora Regina Braga e por mim. A vereadora Crovimara está em viagem, a vereadora Regina Braga foi a Belo Horizonte, mas deve ainda chegar a tempo de participar da nossa audiência, mas eu já me atrasei e peço desculpa por isso. Vamos começar nosso trabalho convidando então pela Prefeitura a secretária Miriam, que vai fazer a apresentação. Convidar a secretária Miriam para poder estar com a gente na frente. Tem o microfone sem fio? Vou passar a Miriam, secretária municipal de planejamento e gestão, microfone sem fio, acompanhada aqui do Luiz, do Celso, para que ela possa fazer sua apresentação.
Luiz vai me socorrer aqui. A gente pode começar?
Claro,
com a palavra. Eu gostaria de agradecer aos presentes. A gente, hoje é o primeiro exercício que eu vou fazer, porque eu espero chamar o senhor, de senhor é engraçado, né?
Flávio.
Eu espero que a gente possa, no mês de maio, estar com esse plenário cheio, porque eu acredito que as pessoas precisem se inteirar do que a gente anda fazendo com o dinheiro público. Penso que essa sexta-feira é uma sexta-feira atípica, porque a gente está vindo de uma semana de carnaval, mas se não fosse isso, a gente poderia estar contando com mais pessoas. A demonstração, quando a gente pensa, né, por que que teria que vir o executivo mostrar as suas contas em audiência pública, é porque hoje a Constituição Federal, ela traz vários limites para a gente de como a gente deve estar gastando esse recurso. No ano passado, nós operamos com uma receita corrente líquida de 143 milhões. Eu acho interessante, Flávio, eu não sei como era, e é uma coisa que eu gostaria de familiarizar também, que a gente podia fazer um ensaio considerando que nós somos poucos, porque às vezes a nomenclatura para as pessoas ela é muito rebuscada. Então, o que seria receita corrente líquida? Quando fala isso, as pessoas têm uma boa ideia, elas sabem que esses são os recursos que vêm de tributos, que são todos os recursos que não aqueles que vêm de financiamento ou de alguns convênios que vêm para a prefeitura, eu acho que às vezes não. E é em cima desse valor das receitas que a gente vai fazer todas as nossas despesas depois. A gente tem transferências... obrigada. A gente tem transferências constitucionais, né, com a do Fundo de Educação. Então, primeiro tem as receitas, né, que são dos tributos, as contribuições, mas a nossa maior parte ela está no ICMS, né, que é uma parte significativa. A gente tem também o Fundeb, que é a receita da educação, que tem uma representação interessante. Vamos mostrar no gráfico, Luiz, que eu acho que fica legal quando vê no gráfico. Não é isso? Não, essa foi a evolução de como que a receita... isso eu acho interessante esse gráfico só para mostrar o seguinte. Esse ano a gente vai operar num período de crise. Está todo mundo ouvindo falar de crise, 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 e eu ainda não falei dos cortes daqui, pois nós iremos começar a falar na semana que vem. Estava esperando o carnaval, Flávio, para as pessoas ficarem mais felizes, né? Então a gente pode ver que nós operamos com uma média de receita de 11 milhões. E a gente teve um pico, que foi quando a gente recebeu aquele recurso da Vale, de 14, né? Mas a gente operou ali dentro dos 11 milhões. Esse ano, a expectativa de receita para a gente não passa de 9 milhões e 500 mil. Então, a gente tinha um orçamento projetado para aqueles 150, e a gente já vai ter que se reprogramar dentro de 125 milhões. Vamos lá. Ao próximo, Luiz. Obrigada. Aqui a gente tem as receitas por categoria, e a gente vê que as transferências correntes, ou seja, esse federalismo que a gente tem, né? O recurso vem da são as transferências da União ou as transferências do Estado, mas em sua maioria são as transferências. Então, esse é o nosso bolo significativo de receitas. Vamos lá. Aí também nós fazemos um contraponto. Vamos mostrar só o gráfico ou vamos mostrar os números? Mostrar só o gráfico, né? Tendo 143 milhões para gastar, as pessoas acham que a gente poderia fazer muito com esse recurso. Dos 143, 15 são constitucionalmente gastos na saúde, 25% constitucionalmente gastos na educação, 54% é o limite máximo para se gastar com o pessoal. Então, o que sobra disso daí é aplicado no que a gente chama no custeio, que é o movimento da máquina pública, é pagar o transporte, é pagar a limpeza, é pagar as outras despesas, e o que a gente também teria de investimento. Então, o esforço da gente é sempre, porque a gente tem um efetivo ali, né, que é quem faz, o pessoal que faz a máquina funcionar, e o nosso desafio é sempre essa questão das outras despesas correntes, que são os gastos diversos da prefeitura. E aí também incluindo gastos como, porque às vezes pensam que são só esses gastos de que a gente tem com compra de material de escritório. Não, ali estão inclusos também os nossos convênios de transporte, combustível, tudo isso está incluso nas nossas outras despesas lá, correntes. E ano passado a gente teve um valor significativo de investimentos. Foram investimentos que a gente fez tanto com recurso próprio como com recurso de contrapartida. Então a gente de várias formas a gente conseguiu fazer investimentos. Então o esforço esse ano, Flávio, vai ser todo nesse daí, para a gente descer a coluna de despesa corrente, para poder sobrar algum recurso para a gente poder fazer investimento.
Tá? O amarelinho que é?
O amarelinho é a amortização da dívida interna, é dívida com o INSS e algumas dívidas com a Caixa Econômica Federal, ela totaliza 220 milhões, 220 mil por mês, não é isso? Vamos lá? Aqui, eu vou tentar, a partir com o Luiz, a partir da próxima vez, a gente abrir esse quadro por secretaria, porque ele aqui, ele vem por função. Então, quando a gente abre por secretaria, às vezes eu acho que ele pode ficar mais claro, a pessoa talvez entenda um pouco melhor. A gente vai ver que os nossos maiores gastos, você mudou os números só para me confundir, né, Luiz? É administração, o azulinho agora passou a ser o quê? É porque eu tinha ensaiado com ele, saúde, educação e administração. Administração é o primeiro, que eu esqueci e não tem ponto aqui. Administração é o primeiro, saúde é o segundo e educação é o terceiro. E aí todos os demais gastos, ou seja, um grande avanço que a gente vai precisar de fazer aqui, esse ano, vai ser um esforço muito grande, vai ser no gasto de saneamento. Então, a gente vê que esse gasto, ele teve entre 6 milhões no ano passado, e a gente vai precisar de se esforçar mais nessa questão do saneamento, tanto na questão do aterro controlado, quanto na questão da água também. Então, a gente vai precisar de estar fazendo isso. Eu acredito que tem algum que você gostaria de destacar?
Para cá do amarelo, do roxo, qualquer que
esse daí?
O outro.
Esse é habitação, esse? Esse daqui, primeiro?
Escuro, mais escuro, esse.
Esse?
Urbanismo.
Esse é o urbanismo. Então, são todas as intervenções que foram feitas ligadas ao urbanismo na cidade, tá bom? Pronto. A gente sempre projeta a meta de arrecadação. Esse também é um outro exercício que eu acho que é interessante, porque o orçamento ele é todo pensado a partir de junho do ano anterior. Então, o orçamento que eu vou fazer esse ano, que a gente vai executar esse ano, ele começou a ser pensado em junho do ano passado e foi entregue aqui em setembro. Então, estava começando, inclusive veio, né, no texto, a gente viu que tem no texto, a gente já cita a crise, né, com o ofício que veio, mas a gente fez um orçamento ainda sem essa projeção. Então, quando a gente estima a receita, eu estimo a receita por quê? Porque eu vou estimar um gasto que eu vou ter, né? Então, eu tenho que estar pensando quanto que eu vou estar arrecadando para poder estar gastando em cima disso daí. Então, essa era a estimativa de receita bimestral. Vocês viram que na execução, a gente estava executando uma média de 11 milhões mês. E a expectativa que a gente tinha era uma expectativa um pouco maior, daria ali 12 milhões e meio, alguma coisa nesse sentido, no primeiro bimestre. Então, no primeiro bimestre, a gente quase que acertou. A expectativa, ela teve muito próximo do que foi a receita arrecadada. Agora, no segundo bimestre, eu gostaria que Deus me brindasse da mesma forma que brindou o Amã, chegou o recurso da Vale. Então, a gente vê que a gente tinha uma expectativa menor e a receita arrecadada foi uma receita arrecadada maior do que a previsão. O que a gente vai ver que não acontece nos outros meses. Então, a partir daí, a gente vê que a projeção da receita, ela é sempre um pouco maior do que a receita que a gente realmente arrecada. Tá? Então, esse ano, agora a gente está tentando refinar isso daí, porque quanto melhor a gente tem esse gráfico, ou seja, quanto melhor acontece essa situação que aconteceu no primeiro bimestre, melhor a gente consegue executar o orçamento da gente. Né? Pronto, Luiz. Bem, isso são as receitas correntes líquidas e o gasto com pessoal. Pessoal é uma coisa que preocupou, a partir da Constituição de 88, ele veio preocupando cada vez mais os governos, porque nós chegamos a ter prefeituras que gastavam 96% de tudo que arrecadava com pagamento de pessoal, ou seja, não sobrava dinheiro para fazer mais nada na cidade, além de pagar pessoal. Então, como a gente tem esse controle, hoje a folha, ela gira em torno, né, considerando a nossa folha, a folha do executivo, mais o SEMAI e o legislativo, né, porque aí estão todas elas, né? Executivo e SEMAI, o legislativo não veio. Então, tá, executivo e SEMAI. A gente gira em torno de 4 milhões e 200 mil mês, que é a nossa, é o nosso gasto com o pessoal. A gente fez aquela outra tabelinha do percentual, que eu acho que ela é bem legal. Não, sabe aquele outro que tinha? Que a gente mostrava que num mês tinha dado 39 e no outro a gente tinha passado para 44. Não foi isso? Se não achar, não tem problema. Não. Esse. Olha, para vocês verem, a gente trouxe para ver como é que essa questão de pessoal, ela é significativa na questão de receita. Aqui, a gente está trazendo para comparar o ano de 2007 com o ano de 2008, apesar da gente estar hoje apresentando só o terceiro quadrimestre. A gente arrecadou de receita corrente líquida em 2007 109 milhões. O impacto da folha em 109 milhões foi de 48,14%. Quando a gente passa de janeiro a dezembro de 2008, a gente sai de 109 e vai para 143. Então, o impacto da folha ele cai para 37,50. Mas aqui, nesse ínterim aí, em 2007, começaram a fazer grandes ajustes, não foi isso? Houve um número significativo de demissões, foram acertados a questão dos contratados, foi feito o concurso, efetivou-se, né, vários funcionários, então a gente acertou o pessoal ali. A gente colocou, só para vocês terem uma ideia, que a gente deveria ter na casa da gente, né? Que a situação é a seguinte: a lei nos obriga, ela tem um limite prudencial que é 95% dos 54% que a gente pode gastar. Então, toda vez que a gente chega nessa situação, o Tribunal de Contas alerta o município que ele já está quase chegando no limite vermelho dele. Aqui em Ouro Preto, hoje, a gente tem uma situação, eu diria, não confortável, mas eu diria que é uma situação que vai nos permitir atravessar a crise sem grandes turbulências, ou seja, sem ter que fazer muitas demissões, ou o que a gente está assistindo em outras prefeituras. Por quê? A gente vai conseguir, mesmo com a questão da data base e alguns outros reajustes que a gente está pensando em fazer com os comissionados, a gente vai chegar perto dos 44%. Então, a gente ainda tem uma margem de manobra significativa aí. Tem mais algum outro, Luiz? Não? Bem, o básico da lei é isso. Agora, se alguém quiser algum detalhe, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está à disposição. Eu, Luiz, Celso.
Bom, Miriam, só para a gente registrar as pessoas que chegaram, a gente tem outras presenças. Além da secretária Miriam, que está falando para a gente, o secretário municipal de saúde, Adeusvaldo Figueiredo, o secretário municipal de governo, nosso Antônio Carlos de Oliveira, Toninho, o vereador Luiz Gonzaga, que é vice-presidente da Câmara, presente também, o Celso Guimarães Carvalho, superintendente da Secretaria de Planejamento, Leonardo Carmo, diretor da administração da Secretaria de Saúde, são pessoas que estão participando com a gente também aqui dessa audiência pública. E o que a gente sempre faz é, depois da exposição da prefeitura, abrir também para a pessoa poder tirar dúvida. O assunto é difícil, né? Muito número. Eu acho que um grande desafio, Miriam, que a gente tem é tentar, como a gente diz, ligar a tecla SAP, né? Traduzir para o povo isso, que não é fácil. A gente vê muito número. Eu tinha toda a audiência pública que a gente faz, dessa que eu participo, eu ressalto esse desafio, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, de democratizar essa discussão. Para democratizar, tem que traduzir. As pessoas não sabem. Acho que é o próprio... A própria audiência da nossa audiência pública, a participação de pessoas é pequena em função, né, do assunto. É um assunto difícil, complexo. O orçamento mesmo, quando chega na casa, a gente tem muita dificuldade de analisá-lo, entendê-lo. A gente sempre pede socorro lá, o Luiz, ou a secretaria, poder entender. E nós somos vereadores, temos que saber isso. Mas confesso que boa parte de vereadores sempre votou sem entender o orçamento. Vota porque tem que ser votado. Eu coloquei para mim mesmo, meu mandato, dessa vez, esse desafio de tentar falar, abrir a caixa preta. É ruim que parece que tem coisa escondida, mas acho que é traduzir mesmo, simplificar isso para as pessoas poderem participar, que aí realmente é que mora, né, a prioridade da gestão. O que se faz ou não faz é definido no orçamento. Né? Ideias e demandas são muitas da própria prefeitura, da comunidade como um todo. O orçamento é que define o que vai ser feito. Então, por mais complexa e difícil que seja essa matéria, é importante a gente ter essa conversa. E acho que é um avanço. Eu estava agora em Mariana perguntando, o Careca, que foi candidato a vereador do PV, ele falou que essa audiência nunca foi feita em Mariana. Nunca fizeram isso lá. E outros municípios que eu tenho contato também, ninguém nunca faz isso. Então, assim, a gente está simplesmente cumprindo a lei. Uma ferramenta de transparência, democracia, cidadania, mostrando à comunidade que é feito com o dinheiro da pessoa, do cidadão. Então, a gente abre agora para as pessoas presentes, para poder fazer pergunta, tirar dúvida. É um assunto, volta a falar, complexo, difícil, a gente fica sem saber mesmo por onde é que começa, né, onde é que pega alguma coisa para poder tirar dúvida. Eu acho que tudo é duvidoso pela complexidade do assunto, mas alguém tem alguma colocação, alguma dúvida, algum secretário municipal queira se manifestar sobre a sua pasta, a gente abre a fala para a comunidade presente.
Pois não.
Nosso amigo... Se eu podia, só por gentileza, falar no microfone para a gente poder melhorar a compreensão de todo mundo.
Boa noite, a secretária. Meu nome é Alexandre. E Eu fiquei na dúvida quando você falou do orçamento anual de 113, 114 milhões da arrecadação 143, ótimo, que é repassado pelo governo federal, inclusive constitucional isso. Bem, esse total, esse montante, está incluído a verba destinada à educação, à educação, à saúde? Essa é a minha pergunta.
Volta, Luiz, só para a gente dar uma olhada no quadro das receitas. Isso daí a gente chama, eu combinei com o Flávio que o nosso desafio vai ser fazer cursos para cada vez mais desmistificar essa questão do orçamento. Assim, o exercício que a gente vai fazer, a gente vai procurar as rádios, a gente vai nas associações, a gente vai nas escolas, a gente vai fazer muita palestra para as pessoas entenderem e terem uma noção da transparência do gasto que a gente está fazendo do dinheiro dela. Porque eu acredito que eu tenho um salário, entendo que eu tenho um salário bom, e acredito que eu devo ao povo que me paga esse exercício, ou seja, esse esforço na condição de secretária de planejamento. Então, quando o senhor pergunta aqui das receitas, é porque a gente fala até, né, meio complexo, a gente tem uma receita que são as receitas de tributos, e todos esses tributos que são arrecadados, eles são divididos depois, dependendo de que tributo seja. Então, a gente pode ter impostos, taxas ou contribuições. Então, impostos, igual o imposto de renda. Uma parte fica com o governo federal, outra parte fica com o governo do estado, outra parte vem para o município. E depois, todos esses impostos, que de alguma forma são arrecadados, eles formam o que a gente chama de bolo, e depois eles vão sendo, de uma forma, como eu diria, sendo divididos pelos estados e pelos municípios. A questão do município, eu acho muito bom a gente poder tê-los aqui, eu acho que a gente tem que lutar muito, porque o município teria que ser o ente federado a receber a maior carga de tributos. O nosso país, a União tem um gasto muito pesado e os estados têm um gasto muito pesado, considerando que toda a operação ela acontece nos municípios. Mas isso só vai mudar o dia em que a grande maioria dos cidadãos entenderem que esse recurso ele precisa estar cada vez mais perto do cidadão. Tá? Mas aqui, quando a gente apresenta essa receita, todos os impostos eles já estão aqui. Tá bom?
Continua aberto. A gente registra também a presença do ex-vereador Wanderlei Rossi, do ex-secretário de Planejamento João Bosco Perdigão, do Jaime Forte, assessor especial da Prefeitura, que está ali fora. Continua aberta a palavra para poder tirar dúvida, fazer questionamentos. João Bosco Perdigão.
Você falou da receita corrente, Luiz, e capital em 2008.
Ai, foi bem pequena, gente. Eu até falei com o Luiz antes, né, Luiz? Antes, porque a receita de capital ela não foi muito significativa.
Você pode, por favor, secretária Miri, traduzir para todo mundo o que é receita de capital?
Essas receitas. A receita corrente, então, como eu tinha explicado, são as receitas que vêm dos tributos, né? Que vêm. É o grande bolo que a gente tem. A receita de capital, ela é normalmente aquela receita que o município capta para fazer investimentos. Então, ela vem de duas formas, né? Ou aqui a gente teve a receita do BID, que era do Monumenta, tivemos mais a Caixa Econômica Federal, que fez. Teve também uma transferência tanto para as casas quanto para o saneamento do SEMAI, né? Então, a receita de capital, ela é uma receita, como eu diria, é como se... Porque se eu falar que é tirar um empréstimo, não é tirar um empréstimo, porque o empréstimo é diferente. O empréstimo é a operação de crédito. A receita de capital é uma receita que eu capto para fazer um investimento de maior monta ou um investimento que a gente chama de capital. Porque o que eu chamo de corrente é o dia a dia, é o corrente mesmo, é o nosso dia a dia. E essa receita de capital é a receita, ou seja, é o recurso que a gente tem para fazer os investimentos maiores. Tá bom? É, eu respondi, Perdigão?
Não, eu queria o valor.
Ah, o
Qual
valor?
É o valor?
Tá. É porque ele me pediu para traduzir. É, tá. Desculpa, para você, não, claro. Você tem a tecla SAP ativada. Desculpa. É, a gente teve uma receita realizada de 6.900.000, não foi isso? Mas é a total? Isso. A gente tinha uma previsão no orçamento de 33 e realizamos 6. Pode ver que é uma receita pequena, né?
Uma outra coisa eu queria saber também, é discriminado ICMS, CEFEM e Fundo de Participação, essas três grandes receitas aí. É,
eu não tinha visto, eu vi o quadro já hoje, eu não tinha visto o... Eu vi o FPM, mas o CEFEM eu não tinha visto, ele estava onde? Ele está junto com... Ele traz outras transferências. Tá, porque aqui você vai ver que tem o FPM, o ICMS, o IPVA. É, o FPM é o Fundo de Participação dos Municípios, tá? É, o ICMS é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, não é isso? O IPVA é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotivos, o IPI. É o imposto sobre produtos industrializados, a transferência do Fundeb ao Fundo da Educação. E quando ele perguntou pelo CEFEM, são os recursos que as cidades que têm mineradoras recebem em razão desse extrativismo que acontece na área do município. Tá? Ele não estava aberto aqui não, Perdigão, mas é uma boa sugestão. A gente pode abrir o CEFEM, porque para esse ano a gente está tendo uma queda muito significativa no CEFEM. No ano passado, acredito que ele se manteve mais ou menos constante. Mas esse ano, como a gente vai ter uma queda significativa, vai ser interessante que a gente abra.
Parece também que não está aí, né, Luiz? Discriminado assim, pessoal, energia, transporte, aqueles grupos, não, né? Você não tem esse quadro. Só o legal mesmo. Só por... Uma outra pergunta, só para fechar aqui a minha intervenção. Tinha um recurso de interesse turístico, calçamentos em distritos de interesse turístico, se eu não me engano, um repasse do governo federal, 2,7 milhões. Eu queria saber como que está a aplicação desse recurso. De quanto do transferido da União, quanto realmente já foi executado? Você tem esse dado, Luiz? Aí, né?
Olha, eu posso até te passar depois, porque nós estamos listando todos os convênios que foram feitos, o que já foi transferido e o que tem, mas especificamente o de calçamento eu não lembro. Tem alguns outros que a gente mexeu recentemente, por exemplo, o Passo eu mexi recentemente, então me lembro dele mais fácil, mas eu tenho certeza que ele está andando, porque hoje eu tive em Lavras Novas, e Lavras Novas eu vi que eles já fizeram uma parte do calçamento e da parte do saneamento básico
também. É um recurso
também.
Do fim de 2007, aí eu queria saber se ele... nível de execução.
Eu te dou um retorno posteriormente, tá. Eu ligo para você te informar, okay. Tá? Informo sobre o convênio, porque nós estamos fazendo, inclusive até para acertar, porque esse ano a prioridade inicial vai ser o acerto de todas as obras que estão em aberto para a gente começar a fazer qualquer outra coisa. Então, a gente vai acertar todas as obras em aberto para começar, então, a pensar em algum investimento.
Obrigado.
Não.
Continua aberta a palavra, alguma pessoa da comunidade queira se manifestar, tirando dúvida, fazendo questionamento. Importante, só lembrando, o Perdigão lembrou que teve um outro momento que tinha discriminado, assim, quanto se gastava em diárias, telefone, energia, aluguel de carros. Acho que isso é uma composição interessante, até para a gente entender o funcionamento da máquina.
Pode trazer esse gasto, porque agora a gente vai fazer isso por secretaria, foi o que a gente falou. Uhum. Então, nós vamos estar abrindo o orçamento por secretaria e vai ficar mais fácil. Dá até de se ver onde está sendo alocado.
Tá. Wanderlei Rossi, por gentileza.
Boa noite a todos. Boa noite. A senhora é... Eu cheguei atrasada.
Eu sou Miriam, a secretária de Planejamento e Gestão.
Sim. Meu nome é Wanderlei Cruzu, eu fui vereador, sou da direção do Partido dos Trabalhadores aqui em Rio Preto.
Muito prazer.
Prazer todo meu. Seguinte, primeiro eu quero dizer que a impressão que eu tenho é que está se escondendo em relação às outras prestações de conta. Foram muito mais claras, né? Conforme já foi dito, o próprio vereador Flávio já disse. A gente queria saber quanto está gastando com telefone, quanto se gastou com passagem aérea, quanto gastando com pessoal, com transporte e tal. E, bom, embora eu tenha chegado atrasado, menos que tenha sido feito antes de eu chegar. Parece que não, porque pela observação que já foi feita pelo próprio vereador Flávio. Então, eu espero que a próxima seja mais detalhada, e você tem material humano suficiente para isso, o Luiz e outros que faziam antigamente, né? A receita do município em novembro e dezembro, outubro, novembro e janeiro, vocês têm qual que foi a receita?
Foi,
já expuseram, né? Já expuseram.
Já.
Então tá, então sem entrar nisso aí, sem ser necessário que exponha novamente, tem-se dito que a receita caiu muito, né? Caiu mesmo a receita do município?
O que eu acho que o senhor gostaria de perguntar é se a gente, esse efeito da crise já está chegando até a gente. Então, mostra lá, fazendo favor, Luiz. A gente mostrou que a gente teve uma situação ótima no ano passado, até porque a Vale do Rio Doce mandou um recurso que já teria que ter mandado, ela ainda nos deve outros recursos, a gente teve um pico de arrecadação no mês de março, mas a receita se manteve estável na faixa dos 11 milhões, quase 12 milhões, né? Que era o que a gente pode ver que estava, e era a expectativa para início de ano uma receita de 12 milhões. Janeiro desse ano nós fechamos uma receita de 10 milhões e 900 e a nossa expectativa de fevereiro é de 9 milhões e 500 mil.
A de dezembro foi quanto?
13 milhões e 500.
Tá, então até dezembro não caiu, não houve a queda...
Não, porque os repasses de CEFEM, todos os repasses constitucionais, eles estavam muito tranquilos. A gente já teve queda de ICMS, queda de CEFEM neste ano. Em janeiro e fevereiro.
Em fevereiro.
Sim.
Você se lembra, em relação, ou você tem essa informação, ou já expuseram, me perdoa ter me atrasado, se tiver, não preciso repetir, comparado com o ano anterior...
Com 2007, sim, nós trouxemos também os dados.
Já expuseram, né? Tá, depois eu apoio. Outra coisa, houve cancelamento de empenho no ano passado, transferido para este ano?
Sim.
Houve?
Sim, eles
muito,
estão sendo...
Isso já foi dito, já foi exposto, não?
Não, os cancelamentos de empenho, eles aconteceram alguns em outubro, e essa despesa está sendo reempenhada. Hoje a gente fez um cálculo, a gente até falou sobre isso, né? Algo em torno de 7 milhões.
Deixa eu entender
de
melhor.
De outubro até dezembro.
Vê se eu entendi. De outubro a dezembro foi cancelado...
7 milhões.
Algo em torno de 7 milhões.
Exatamente.
De empenho. Isso está sendo reempenhado...
Agora, no início do ano.
Tá.
Porque são serviços contínuos.
Sim. Foi feita a prestação de contas, não sei se é assim, o que um prefeito tem que fazer quando passa para um outro prefeito, pela lei de orçamento fiscal, foi feito nesse...
Independente de haver reeleição ou não, a gente tem que passar, porque essa prestação vai para o Tribunal de Contas. Então, toda essa prestação de contas, ela tem que estar pronta para ir para o Tribunal de Contas. Prazo máximo, se eu não me engano, é até 15 de fevereiro. Ela foi em 15 de fevereiro, não é isso? Inclusive já está pronta porque ela é fechada na Fazenda.
Sim, deixa eu só repetir a pergunta. Na passagem de um ano para o outro, não é? O prefeito, se for outro prefeito, tem que passar uma série de coisas, né?
Eu
entendi. Essa série de coisas foi, foi
Eu entendi
foi
perfeitamente.
Feita.
O que eu estou te explicando é exatamente isso. Independente de haver mudança,
isso,
vamos
isso.
supor, era Maria e entrou José.
Eu sei que deve ser assim. Estou perguntando se foi feito assim.
Óbvio,
foi feito.
Óbvio.
É, a gente pode ter acesso?
Com certeza.
O que, que eu preciso fazer para ter acesso à cópia dessa documentação toda?
Acredito que na fazenda a gente deva ter um volume. Eu, no orçamento, não recebi, até porque eu não pedi, porque nós estamos em contenção de despesa, deve haver um único volume, que é o volume que está na fazenda. E aí pode pegar e fotocopiar, se for o caso. Né? Porque nós não podemos oferecer fotocópia, porque nós não temos recursos para
Sim.
tal.
Eu me dirijo a quem? Para poder
Ao secretário Aman.
Secretário Aman.
Isso. Tá. Ele é porque o contador trabalha junto com a Secretaria da Fazenda. Ele está ligado à Secretaria da Fazenda.
Sim.
O contador do município.
Sim. É, outra pergunta. Houve modificação? É verdade que o projeto, aumentando o salário dos cargos de confiança da prefeitura, aumenta em 1,5 milhão o gasto com esses cargos de confiança ao ano?
O primeiro projeto que tinha sido apresentado, o impacto no ano era de 1,5 milhão. O novo projeto já foi apresentado e esse impacto agora é de 1 milhão. Mas a gente fez uma mudança significativa, não houve aumento em nenhum dos cargos. O único que a gente fez um aumento foi no assessor, porque ele ganhava um salário de R$500 e vai passar a ganhar um de 700. E a gente resolveu privilegiar, até como forma de incentivo, os servidores efetivos. Então, todo o impacto que está havendo é porque houve um aumento nas funções gratificadas, principalmente nos diretores das escolas, né? Então, o pessoal da educação, diretor, vice-diretor, diretora de creche, coordenador de creche, e também nós tivemos funções gratificadas, outras, que foram realinhadas, porque a gente tinha 150 e 250, e hoje a gente reescalonou, então o impacto, na verdade, ele está acontecendo principalmente para o servidor efetivo.
Ele é de quanto o impacto?
1 milhão. Um milhão ano.
Uhum. 1 milhão aproximado?
Isso, seria...
Era 1,5 milhão aproximado?
Isso, e passou para 1 milhão, isso, com as funções gratificadas, só com as funções gratificadas. A gente fez o corte no aumento das funções nos cargos comissionados e mantivemos só as funções gratificadas.
Obrigado.
Nada. E eu gostaria de dizer que a gente está à disposição e, como o senhor chegou um pouco mais tarde, o senhor não me ouviu dizer que a gente vai fazer um esforço muito grande para dar transparência a isso. Então, nós vamos estar fazendo audiências iguais a essa, nas associações, nos bairros, enfim, nas escolas. Então, quem tiver interesse, é só ligar, a gente vai, explica, tenta mostrar de uma forma mais simples e singela para que as pessoas possam entender o que a gente está executando. Tá bom?
Continua aberta a palavra, as pessoas querem tirar dúvida, fazer questionamento. Fale agora ou se cale para sempre. Então, se quiser...
Isso. Eu queria agradecer, né? Eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer principalmente a presença dos meus colegas lá, secretários, que eu sei que hoje foi um dia pesado para todo mundo. Obrigada a todos e eu gostaria de agradecer muito as pessoas da comunidade e eu quero reforçar o que eu falei no início. Nós vamos fazer uma mobilização muito grande para quando for maio, né, Flávio? Nós já combinamos, a gente não tenha cadeira aqui no plenário. A gente precisa de cadeira extra para que as pessoas possam vir ver a execução orçamentária. Então, para que a gente possa trazer essas pessoas para cá.
Wanderlei, por favor.
O acordo coletivo, ele é feito em maio, ele é processado em maio, mas nós estamos acertando com o sindicato, nós devemos iniciar as negociações no final de março, porque esse ano o sindicato vai colaborar conosco no sentido de a gente pensar uma avaliação de desempenho para o servidor, para que no ano que vem, caso haja receita, a gente possa...
Eu queria solicitar as pessoas presentes, né, sendo do governo ou não, que a gente possa pensar em mecanismos, como a Miriam falou e eu sempre ressalto, de traduzir isso, né, de ter esse assunto tão inóspito, tão difícil, tão... Ele é tão complicado quanto importante. E a gente nunca soube, eu no meu, nos dois mandatos, né, Curuzu está aqui, Perdigão está aqui, outras pessoas, a gente nunca conseguiu fazer essa discussão realmente ter a amplitude e capilaridade que ela precisa. Não por falta de vontade nossa, as pessoas conhecem nossa história, sabem da nossa preocupação com isso, mas primeiro pela natureza do trabalho, e eu acho que nós não fomos até hoje competentes para poder fazer esse assunto chegar ao povo. É importante a pessoa saber daqui quanto é que gasta com a educação, com a saúde, que está na lei, quanto que vem do governo federal, quanto que vem do estadual, o que significa o PVA, o IPTU, a cobrança da água. Esse quadro todo a gente tem, né, a gente não teve ainda competência, Miriam, nós todos, para poder repassar isso ao povo, para que ele entenda e se envolva nessa discussão. Então fica aqui colocado em nome da Câmara o pedido que todo mundo presente nos ajude, né, dando sugestões e ideias para que a gente possa democratizar essa discussão. Da minha parte, já falei no começo do meu mandato, no dia da posse aqui, a ideia é fazer uma cartilha tentando traduzir isso, o que é PVA, o que é IPTU, o que é CFEM, o que é ICMS, o que significa aqui, o que é receita corrente, qual que é o peso de cada um, como é que a Câmara vota. Estou trabalhando nesse texto já. Então, cada um dos presentes cidadãos, se tiver alguma ideia, a gente agradece, pode ser encaminhado para a Câmara, para junto à Prefeitura, o Poder Público Municipal, fazer esse trabalho. Tá bom? Miriam, agradecendo você, o Luiz, pela presença aqui, pela disposição para a gente, os secretários municipais, os vereadores presentes, a comunidade como um todo. E em maio teremos, então, outra audiência pública. Muito obrigado, boa noite a todos.